Tudo começou quando caiu a primeira gota de água. A precursora da vida e da biodiversidade. Essa gota era água segura, como a água da rede pública. Pela sua saúde e do planeta, beba Águas de Barcelos.
Hoje, à procura da biodiversidade, olhamos para as ervas daninhas com a sua real importância para o ecossistema, nomeadamente na polinização, que permite a reprodução de plantas, frutos e sementes. O tema é abordado por Joana Souto, bióloga dos Amigos da Montanha.
De lupa e binóculo, seguimos as pistas que o meio ambiente nos oferece à procura da biodiversidade, com o apoio Águas de Barcelos.
Joana, hoje à procura da biodiversidade, falamos de algo que a maioria das pessoas não gosta no seu jardim ou nas suas hortas, mas de elevada importância para a biodiversidade, sobretudo nesta época do ano. Estamos a falar em ervas daninhas, é assim?
É isso mesmo. As ervas daninhas são as plantas mal amadas. Sempre foram, as pessoas nunca gostaram delas, mas têm uma importância ecológica muito importante. Nós aqui, quando falamos em ervas daninhas, estamos a falar daquela vegetação espontânea que agora, nesta altura da primavera, por causa do fator dos dias estarem mais longos, estarem mais quentes, desenvolvem-se muito mais rápido, mas têm uma característica que é muito importante para a biodiversidade, que é a formação de flores. Ou seja, nós estamos a falar daquelas pequenas que as pessoas chamam margaridas, que vão assim aparecendo pequeninas nos nossos jardins a nível espontâneo, o dente de leão, são algumas das espécies que são autóctones, os nossos insetos, aqui neste caso os insetos polinizadores, estão muito mais adaptados à extração de néctar destas flores e conseguem fazer muito melhor a polinização com a ajuda destas flores. Porque nas cidades nós temos vindo a perceber que existe uma falta muito grande de flores autóctones e isso põe em causa estas espécies que têm uma importância tão grande. Nós, para termos uma ideia, 80% dos produtos vegetais que nós consumimos diariamente, tanto a nível da alimentação como em roupa ou algodão, por exemplo, estão dependentes destes insetos polinizadores. E se nós ficarmos sem estes insetos polinizadores, fomos em causa à produção de todos esses produtos. E agora podem dizer, ai, mas na cidade nós já conseguimos ver alguns canteiros com os amores perfeitos e outras flores ornamentais que vemos muito. Só que estas flores, lá está, não são aquelas flores muito amigas dos polinizadores, porque primeiro o acesso ao pólen é difícil. Ou seja, os insetos não se conseguem alimentar nem extrair o néctar tão facilmente destas flores. E por isso não tão interessantes para eles. Aqui quando nós falamos aqui do dente de leão, mas também falamos da lavanda, falamos aqui das plantas aromáticas, já as cidades, as grandes cidades principalmente, começam também já a apostar em jardins e canteiros de aromáticas, precisamente para ajudar aqui os insetos polinizadores, porque o que nós estamos a assistir a nível mundial é uma grande quebra destes tipos de insetos, não só pela perda de habitat, que isso é o principal, ou seja, a falta de flores, de prados nativos, onde se desenvolvem as flores que eles estão mais adaptados, mas também depois devido à agricultura intensiva, o uso de pesticidas que está a pôr em causa. Aqui a Alemanha fez um levantamento de espécies há cerca de 2 anos de espécies polinizadoras e chegou à conclusão que nas florestas e nas reservas naturais eles tiveram, por causa disto, tiveram uma quebra de 40% da massa de insetos e quando iam para as zonas agrícolas e para as zonas urbanas a quebra podia chegar até aos 70%.
Como já referimos então, a importância dos polinizadores são fundamentais para o ecossistema e também neste sentido os Amigos da Montanha abraçam agora um novo projeto para identificar os polinizadores na nossa região.
Lá está, tal como a Alemanha fez este grande levantamento para perceber como é que estavam a nível de população de insetos. Portugal também está a fazer isto. O projeto é liderado pela Universidade do Porto e pelo Parque Biológico de Gaia. E eles estão a liderar o projeto a nível nacional e os Amigos da Montanha vão ser parceiros aqui na região, aqui na área de Barcelos e também no Alto Minho, também vamos estar lá a fazer este levantamento. Nós temos dados indiretos que nos indicam que está a haver uma baixa de polinizadores, isto porque já muitos agricultores, nós já falamos isto numa rubrica no ano passado, já estão a contratar apicultores para conseguir polinizar as suas culturas, e isto realmente é um indicativo que estamos a ter uma diminuição, mas o que nós queremos ter é a certeza, e nada melhor de convidar a população nos seus passeios diários, ajudar-nos então a perceber o estado dos polinizadores aqui em Portugal. Isto é muito simples, o que nós pedimos é que os cidadãos nos seus passeios higiênicos diários instalem uma aplicação que é o e-Naturalist, está disponível em todas as plataformas de forma gratuita, se associa ao projeto Polinizadores de Portugal e durante os seus passeios procurem as flores e os insetos que estão nas flores. Não tem que saber identificar, o que nós queremos é que tirem uma fotografia ao inseto e à flor e subam essa fotografia, façam um upload dessa fotografia na plataforma. Depois, mais tarde, iremos então identificar qual é a espécie e no final vamos comunicar a todos os que participaram e também nas redes sociais o estado que está, digamos assim, a população de polinizadores em Portugal.
Referiste os passeios, mas, por exemplo, também até nas próprias varandas ou jardins as pessoas podem fazer isso também.
Claro que sim. As jardineiras que nós temos no jardim, no, nas nossas varandas, as plantas aromáticas, lá está, que são um grande chamativo e que muitas vezes nós até acabamos por ter na janela da cozinha, tudo isso conta. O que nós queremos é que as pessoas estejam atentas aos seus jardins, aos seus vasos e nos seus curtos passeios, estejam atentos às flores e partilhem connosco tudo que observaram.
Fica o desafio. Há alguma estratégia que se pode usar para também através dos nossos gestos não intimidarmos esses insetos para que não consigamos fazer a fotografia? Portanto, sabemos que também há essa sensibilidade e muitas vezes quando vamos para fazer a fotografia o inseto já foi. Portanto, há estratégias para vocês que já estão habituados a fazer este tipo de recolha de dados que se pode ficar aqui em termos de conselho aos nossos ouvintes?
A paciência é a principal estratégia. Temos de ser muito, muito pacientes, porque às vezes quando nós vamos fazer este passeio levamos o nosso cão, por exemplo, para passear, e o afastar o cão é importante, porque o inseto vai vê-lo como um predador. Depois outra coisa importante é estes insetos, na sua grande maioria, não nos vão atacar. Aquilo, por exemplo, as abelhas, não é? Não nos vão atacar. Quanto muito, o que elas vão fazer é vão verificar se nós somos uma flor, e é por isso que ficam a voar à nossa volta. Mas a menos que seja uma vespa e que tenha ali o ferrão bem à vista, em princípio não nos irá atacar. Por isso, manter a calma e não gritar também é uma boa estratégia quando as vemos. E depois, com cuidadinho, ir aproximando. Já sabemos que eles não vão ficar ali para a fotografia muito tempo, mas ficam sempre ali. Muitas vezes eles nem dão, se formos silenciosos a aproximar-nos, eles nem dão com a nossa presença e continuam a fazer a polinização e nós conseguimos tirar fotografias. Se as quisermos atrair para a nossa casa, nós já partilhamos uma atividade nas nossas redes, mas, por exemplo, para as abelhas é o fazer o néctar para as abelhas e para as borboletas. O fazer aquele néctar que é a mistura de água com açúcar e podemos colocar ou numa esponja ou numa colher de sopa ou num pequeno frasquinho com algodão, isso também vai atraí-las e nós também podemos aproveitar esse momento e mesmo dentro de casa fotografar os animais.
À procura da biodiversidade. com Joana Soto, da Associação Amigos da Montanha.
Desafios que chamam a nossa atenção para os polinizadores fundamentais no mundo que vivemos, no que toca à reprodução de plantas, frutos e sementes, agora a desafiar todos a sair à procura da biodiversidade.
Tudo começou quando caiu a primeira gota de água. A precursora da vida e da biodiversidade. Essa gota era água segura, como a água da rede pública. Pela sua saúde e do planeta, beba Águas de Barcelos.